Muito bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Temos o necessário quórum. Queria começar pelo nosso ponto 1, a apreciação e votação da ata 208 relativa à reunião de 3 de outubro de 2018. Julgo que todos leram a ata. Se houver observações a fazer, façam favor de comunicar aos serviços, que não alterem substancialmente o conteúdo. Passamos a votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. O ponto 2, a apreciação da informação sobre a discussão da Comissão dos projetos de resoluções número 1651, se eu me enganar no número é falta de óculos, propõe medidas de planeamento e aproveitamento de investimentos de construção da ligação Ferreira-Sines-Elvas e propõe medidas para o pleno aproveitamento, investimento e construção da ligação ferroviária Sines-Elvas-Caia. Portanto, foi uma discussão feita em largo consenso na comissão anterior. Portanto, julgo que podemos apreciar a informação e, obviamente, depois passar à especialidade mais tarde. Vejo que os proponentes não têm nenhuma observação a fazer, ok? Ponto 3, apreciação e votação do parecer final das petições 291 e 361 sobre subscrição de serviços de aquisição de apps e outros conteúdos em app stores e outras lojas online para ser apreciada neste ponto, que era aquilo que não... E, portanto, o relator, o deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda, já aqui presente, senhor deputado Ernesto Ferraz, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caras colegas e caros colegas deputados. Portanto, esta é uma petição, são duas petições que, entretanto, foram, em virtude de ter o mesmo relator e serem, abordarem as mesmas matérias, foram fundidas numa, e que se arrasta já há muito tempo, em virtude também de terem sido pedidos vários pareceres, quer à ANACOM, pela demora que essas respostas demoram, e depois também a própria ANACOM pedia à Pritel que averiguasse a matéria entre as várias operadores de comunicações. Começava a dizer que a petição 291 tem apenas um peticionário, a 362 1.033 peticionários válidos. A 291 entrou a 31 de março de 2017, foi nomeado o relator a 28 de abril, e a 362 entrou a 19 de julho de 2017 e o relator a 2 de outubro. Na nota de admissibilidade, conclui que a 362, exatamente como já disse, como se referiam às mesmas matérias que a anterior, a 291, e tendo o mesmo relator, fossem a pensada anterior no parecer. De facto, ambas as petições solicitam a criação de legislação que ponha cobro ou proteja os consumidores de telecomunicações em subscrições involuntárias ou abusivas por parte das operadoras, ou seja, que sem vontade ou intenção consciente de que requisitaram esses serviços de aquisição de aplicações, sobretudo. Para a primeira petição, o peticionário não foi ouvido, como dizia, mas foram pedidos pareceres à ANACOM que clarificasse a matéria e tendo em conta o número de reclamações que ano após ano e que têm vindo a subir nos últimos anos sobre esta matéria, práticas comerciais consideradas desleais. A ANACOM fez um extenso relatório que se resume em poucas palavras no seguinte. A ANACOM sugere, por um lado, que se proceda à alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas e que se reveja o Decreto-Lei 177 de 99, no regime de acesso ao exercício de atividade de prestador de serviços de áudio ou texto e de serviços de valor acrescentado. Depois pediu à Pritel, em maio do corrente ano, e esta apresentou uma iniciativa de autorregulação e aprovou um código de conduta com as operadoras Mel, Vodafone, Nós e Nau. A petição 362 foram dos 1.300 peticionários válidos, foram recebidos nesta casa, não por mim, porque ainda não cá estava. Portanto, isto é um processo demoroso e que deu várias voltas, mas pelo deputado Paulino Ascensão, que me antecedeu, pelo deputado Joel Sá, acho eu, e a deputada Hortense Martins. Entre as várias descrições, os três peticionários representativos dessa petição elencam aquilo que eles consideram pagamentos abusivos por serviços que não pediram para ser prestados. Têm, assim, na descrição que fazem deste relatório, uma linguagem um bocadinho forte para demonstrar o seu descontentamento e também estão um bocadinho surpresos por a própria ANACOM, enquanto reguladora do setor, não tomar mais outras atitudes mais drásticas para pôr cobro a este tipo de situações. No final do parecer, eu, em junho, julho, tinha proposto as duas situações, ser discutido, propor uma alterações que mudassem este estado de coisas, mas em virtude do número de assinaturas, por um lado, e perguntando ao meu colega Heitor, ele disse que nesta comissão votou-se que... Se não tivesse aquele número mínimo de assinaturas, que as situações não seriam discutidas, não passavam...
Em plenário.
Sim, em plenário. O que não impede que cada grupo parlamentar ou cada representação, atendendo às sugestões que são feitas pela ANACOM, e por também por aquilo que todos nós temos conhecimento destas situações que acontecem um pouco por todo o lado, que não tomemos a iniciativas de proceder a algumas alterações que clarifiquem e que pontuem estas situações para ver se a partir daqui que este estado de coisas se modifique e se altere para melhor, obviamente. Não sei se disse tudo, acho que sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguns grupos parlamentares. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, queríamos só duas referências muito breves. Uma, naturalmente, cumprimentando o Sr. Deputado Ernesto Ferraz. O relatório, de facto, sintetiza bem as questões que estão em cima da mesa, as diligências que foram desenvolvidas, as respostas que foram recebidas na Comissão. Portanto, é um relatório que encerra o processo de apreciação parlamentar das petições de uma forma correta e adequada. E fazia só uma sugestão que tem a ver com o ponto 5, se não me engano. Na parte final, mesmo antes das conclusões do documento, há um item que se diz opinião do relator, e depois o relator não tem opinião. Isto, normalmente, o título opinião do relator não é proibido por lei, mas não é previsto na lei de direito de petição que o relatório tenha, não faz parte da estrutura prevista por lei e não faz parte da estrutura habitualmente colocada nestes relatórios, mas sim naqueles que têm a ver com projetos de lei, propostas de lei, etc. O regimento passou a prever a existência deste ponto nos pareceres sobre iniciativas legislativas, mas a lei de direito de petição, o respectivo relatório, não tem essa figura, não é proibido, e o deputado relator poderia incluir a opinião, mas colocar o item para dizer que não tem opinião era escusado. Portanto, como é um precedente que é escusado de estar a criar, mais vale retirar essa referência, porque não havendo opinião, nestes relatórios isso não é costume, portanto, é mais simples limpar esse título vazio. Sendo um título vazio, pode-se retirar. Portanto, era uma sugestão que eu fazia, não alterem nada o teor em termos substanciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Não sendo o caso, julgo que o Sr. Deputado aceita as sugestões. Sim, senhor. Ainda assim, fazer uma correção, de facto é 162 e não 161, como eu anunciei. Dizer-vos que faremos essa nota. Nós temos iniciativas que vamos tratar das especialidades a seguir ao orçamento. Já solicitamos parecer ao próprio regulador e, portanto, faremos a devida nota aos peticionários para que não julguem, dado as novas regras das petições, que o assunto fica por aqui, mas é dar uma nota aos peticionários que esta comissão tratará em breve de alterações relativas e, porventura, até comunicar-lhes depois que alterações são estas, porque podem ir muitas delas ao encontro das dúvidas e das pretensões expressas aqui na petição. Assim sendo, vamos votar, se estiverem todos de acordo. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade com as sugestões do Partido Comunista Português. Passamos aos outros assuntos e temos parecer, na generalidade, sobre a PPL 960 do Partido Comunista Português, alteração ao regulamento de habilitação legal para conduzir no âmbito da formação de condutores de veículos agrícolas, cujo relator, deputado Mota Soares, que entretanto não saiu, mas pronto, fica. Isto é para votar, não? Isto é para votar, não? Não enviou? Sr. Deputado Pedro Mota Soares, estávamos no parecer sobre o projeto de lei 900 do PCP, alteração ao regulamento de habilitação legal para conduzir no âmbito da formação de condutores de veículos agrícolas. O parecer foi enviado, se quiser fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, este. Peço desculpa para ver aqui uma data. Tens aí o parecer? Só para ver aqui uma data, mas entrou relativamente recentemente já nesta sessão legislativa esta iniciativa. Houve até aqui uma questão que falava um bocadinho paralelamente se fazia mais sentido que esta questão poder descer à Comissão de Agricultura ou à Comissão de Economia, porque o conteúdo da matéria tem muito mais a ver com a dimensão agrícola, mas percebendo que esta matéria era a matéria que tinha a ver com alterações ao Regulamento da Código da Estrada, essa é uma matéria que está no conteúdo funcional da nossa Comissão e por isso mesmo o sentido é ser discutida aqui, ainda que muito provavelmente na discussão no plenário, se calhar vamos ver aqui um conjunto de deputados que não são desta comissão, que não são habitualmente desta comissão, a fazer essa mesma discussão, porque de facto o conteúdo da matéria tem muito mais a ver com a dimensão agrícola, da agricultura, do que com a dimensão específica da nossa comissão. Dizia-vos eu, pronto, exatamente que entrou, a iniciativa deu entrada no dia 17 de julho, foi admitida no dia 18 de julho, mas como é óbvio depois só acabou por ser distribuída já no início da nossa sessão. O que os proponentes neste momento estão a pedir é que no âmbito do regulamento de habilitação legal para conduzir, que os condutores de categoria B que pretendam conduzir veículos agrícolas de categoria 2, condutores de categoria C que pretendam conduzir veículos agrícolas de categoria 2 e 3 e os condutores de categoria D que pretendam conduzir veículos de 2 e 3 se possam, nesse sentido, simplificar bastante todo o regulamento da condução, acima de tudo tratores agrícolas e de máquinas agrícolas, de faias agrícolas. Portanto, objetivamente, o que está aqui em causa é garantir um regime mais simples, mais simplificado, que muitas vezes até os próprios agricultores não tenham passado por tantas provas. Isto também representa o que chamamos vulgarmente os custos de contexto, e é um custo de contexto também para a própria atividade agrícola, e por isso mesmo é uma matéria que faz sentido poder ser rapidamente também discutida e despachada. Ela não é tecnicamente muito, muito complexa. Cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Não foi encontrada, pelo menos na base quase outra iniciativa sobre uma matéria como estas. O relator reserva a sua opinião, ou a opinião pelo menos do seu grupo parlamentar, para a discussão no plenário e, portanto, parece-nos que temos todas as condições de poder fazer subir esta iniciativa ao plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, passamos à discussão. Não sei se algum grupo parlamentar, não sendo vontade de nenhum grupo parlamentar intervir, mas subscrever o conteúdo e a clareza do mesmo. Ah, Sr. Deputado Heitor Sousa. Fiz aqui um compasso de espera, mas não era para incentivar, mas queria, tem a palavra.
Queria começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar o parecer do deputado Pedro Mota Soares, e surpreendendo-me o facto de ele afirmar na sua intervenção que não existe nenhuma outra iniciativa legislativa de conteúdo semelhante. Há uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda e lamento que esta comissão, sobretudo determinados deputados desta comissão, continuem a ignorar ou a tentar ignorar que existe essa iniciativa legislativa. Aliás, eu não percebo também por que razão é que os serviços da comissão não se pronunciaram ainda sobre um projeto de lei que também está em cima da mesa e que é de conteúdo semelhante. Não sei o que é que se passa, se existe algum bloqueio informático, se existe algum problema psicológico, mas isto parece um bocadinho estranho. Eu não tenho nada contra que, tendo esta iniciativa sido apresentada atempadamente pelo deputado pelo PCP, que esta iniciativa tenha o parecer que tem. Não tenho nada a dizer contra o parecer, antes pelo contrário. Creio que o parecer cumpre todas as normalidades que existem sobre este tipo de pareceres. Não percebo é por que razão é que se tenta esconder o elefante que está no meio da sala. Quer dizer, é um bocadinho estranho. E, portanto, eu sugiro que os serviços, sugiro ao Sr. Presidente da Comissão, isto vai ser um bocadinho abstruso quando chegar a plenário, sugiro que o Presidente da Comissão dê indicação aos serviços para fazer uma nota técnica semelhante, já que aparentemente parece que é um projeto de lei completamente diferente do que está aqui em cima da mesa. Portanto, se é esse o entendimento, gostava de saber as razões. Obrigado.
Sr. Deputado, não é de facto a primeira vez que o Sr. Deputado faz esse alerta. A consequência é que um dia destes faremos um parecer por excesso de boa vontade de um projeto, de uma iniciativa que o Bloco não tem, mas é só para compensar as outras. Mas esta, segundo que eu me lembro, estamos aqui com alguma dificuldade, lembro-me que era uma iniciativa sobre as categorias D1, D2 das habilitações motoristas, já discutidas conjuntamente com a iniciativa do Partido Comunista Português, onde o Sr. Deputado fez essa referência e eu fiz a devida correção. Não parece que seja agora matéria. Não parece que seja matéria. 862? 862 é sobre a condução de motoristas das categorias D1, D1E, D, DE e CE, que foi discutida juntamente com o parecer 828 do Partido Comunista Português, e que o Sr. Deputado fez referência, de facto, nós tínhamos esquecido, e eu disse que queríamos. Sr. Deputado Bruno Dias, que estou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para tentar ajudar e esclarecer o que eu acho que é um mal-entendido nesta questão. É claramente um mal-entendido. Há um projeto de lei do PCP que já foi aqui tratado, que tem a ver com a alteração do limite de idade de condução de veículos pesados, de mercadorias e de passageiros. Esse limite de idade, que passou para 67 anos e que o PCP, no seu projeto de lei, propõe que seja reposto nos 65 anos, é objeto de uma matéria, trata de uma matéria que também é tratada no projeto de lei 862 do BE. Sobre o mesmo assunto, com a mesma proposta, com o mesmo alcance. Até já foram discutidos em plenário. Baixaram à comissão, estão na especialidade. Quando o Sr. Presidente, no outro dia, de memória, citou que havia um processo legislativo que era deste projeto do PCP, porque foi quem agendou e foi a iniciativa originária, esqueceu-se o Sr. Presidente, na altura, porque estava a falar de memória, não referiu e deu aso àquela discussão naquele dia. Este é um processo legislativo completamente diferente. É um projeto de lei que entrou, como disse o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, no verão, tem a ver nada com limites de idade para conduzir autocarros ou caminhões, tem a ver com a simplificação no acesso às categorias 2 e 3 nos tratores. E a simplificação no acesso para a formação, para acesso a essas categorias na condução desses tratores, é um processo completamente diferente, é um assunto completamente diferente e abarca pessoas de âmbito completamente diferente. Portanto, pareceu-nos ver, nos apartes, que não havia mais nenhuma iniciativa legislativa, confirmando aquilo que diz o deputado relator, no seu parecer. Eu também sou da mesma opinião, estou farto de procurar e não vejo mais nenhuma iniciativa legislativa sobre esta matéria e, portanto, acho que o que nós temos aqui é claramente um mal-entendido que se pode sanar de uma forma muito simples e muito rápida.
Sim, senhora. Esclarecido, é de facto matérias de condução, mas um veículo é diferente. E, portanto, lembro o Sr. Deputado, de facto eu não fiz essa referência, mas temos estas duas iniciativas na especialidade, e na especialidade serão discutidas quer a iniciativa do Alfequer, quer a iniciativa do Partido Comunista Português. Faremos depois marcação de reuniões para essa matéria, e aí sim está previsto. Sobre esta matéria, vamos então votar o parecer, não havendo o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado também a todas as intervenções de todos os senhores e senhores deputados. Era importante que ficasse em ata que o senhor deputado Heitor de Sousa estava, de facto, equivocado. Porque fazer uma referência a dizer que há motivações psicológicas para que haja um apagão do processo do Bloco de Esquerda não parece que seja, no mínimo, curial, um processo que não parece que seja muito polémico. Mas eu acho que muitas vezes os atos e as palavras ficam com quem os pratica. E, portanto, era importante que, para efeitos de ata, esta referência que o senhor deputado Heitor de Sousa fez, que estava equivocado e que, de facto, não consta na base de dados da Assembleia da República, tal como é referido na nota técnica e tal como é referido no meu relatório, que não consta nenhuma iniciativa do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, e eu já agora até me permitia aconselhar o Sr. Deputado Heitor de Sousa, da próxima vez que quiser fazer referências psicológicas, ter mais alguma atenção e fazer o seu trabalho de casa.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, para que efeito?
Posso pedir desculpas? Também? Então, registro-se que eu dei desculpa ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Foi um...
Estava que no futuro este tipo de comportamento fosse...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas foi um equívoco com origem quase justificada, mas está esclarecido. Passamos ao ponto seguinte. A Comissão sabe que tem dois requerimentos por ordem... votamos, falta votar, mas eu fui interrompido na votação... Vamos votar o parecer, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, portanto, concluído o processo. Agora sim, há dois requerimentos, precisamos de necessário consenso para discutir hoje, e sei que existe. Por ordem de entrada, o primeiro requerimento é do CDS, e portanto, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o requerimento tem a ver, em concreto, a audição do Ministro da Economia, na sequência da indicação de um deputado para vogal da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós sabemos que, mal ou bem, mas é o que a lei prevê, sempre que há uma indicação para uma entidade reguladora, que o Parlamento tem de promover previamente uma audição. Dessa audição vai resultar um relatório. Nós sabemos que esse relatório não é vinculativo para o Governo, mas também sabemos que a audição não é um mero pro forma. Aliás, muito recentemente tivemos até aqui um conjunto de audições que levaram o próprio Governo a mudar as suas escolhas. Normalmente não é usual nós ouvirmos o Governo numa matéria como estas, mas também, verdade seja dita, o que nós temos neste momento perante a mesa, portanto, a sugestão que foi feita aqui ao Parlamento, também não é uma sugestão usual, até porque estamos a falar de alguém que é um deputado, neste momento, um deputado do Partido da Maioria, do Partido Socialista, e, de facto, para nós há uma questão relativamente até à forma de isenção, à garantia de isenção, à imparcialidade nestes casos, que nos parece que deve ser discutida do ponto de vista político. O CDS já o afirmou no passado, nós discordamos desta forma de nomeação, já propusemos uma forma de nomeação diferente, em que o Governo indica, o Parlamento faz uma audição e a nomeação caberia ao Presidente da República. Já discutimos esta matéria aqui várias vezes, até já discutimos uma revisão do próprio regime, do chamado, tecnicamente, período de nojo, a passagem de um cargo para outro cargo, nomeadamente também na Assembleia da República, mas parece-nos que neste momento, face a uma entidade que tem a importância que a ERSE tem, que previamente a esta mesma indicação, haja uma discussão que tem de ser necessariamente uma discussão de âmbito político com o próprio Governo, para percebermos também do próprio Governo se há ou não há uma garantia de independência, uma garantia de isenção, uma garantia de imparcialidade nesta mesma nomeação. Nós tivemos conhecimento desta indicação, salvo erro, na segunda-feira, quando a Comissão nos relatou exatamente essa matéria. Ontem mesmo tivemos a possibilidade de fazer um requerimento e, portanto, não podíamos ter feito o requerimento na semana passada para esta mesma reunião, porque na altura não se sabia ainda quem seria o indigitado, e por isso mesmo parece-nos que seria muito importante podermos ouvir o Governo nesta matéria, porque entendemos que há de facto, do ponto de vista político, uma discussão que deve ser tida e deve ser tida neste mesmo momento. Eu espero que seja possível fazermos essa mesma discussão, espero que seja possível até reunir a unanimidade dos grupos políticos, porque acho que esta discussão faz todo o sentido neste momento, até para nos questionarmos a nós próprios se faz sentido ou não faz sentido mantermos este modelo de nomeação exatamente como está, ou se eventualmente não fará sentido também alterarmos este próprio modelo de nomeação.
Sr. Deputado, eu não sei se posso sugerir a discussão dos dois requerimentos em conjunto, vejo que a matéria está interligada. Sim, Sr. Deputado.
Também sobre essa matéria. Para nós não há nenhuma questão, muito pelo contrário, aliás, peço-me desculpa, faz sentido é que, aprovando a vinda cá do Ministro, a vinda do Ministro seja feita previamente à audição do indigitado e, portanto, isso não seria possível sem o adiamento da audição do indigitado. E, portanto,
por isso daria a palavra ao deputado Bruno Dias, embora o requerimento seja claro, mas a possibilidade também de apresentar o requerimento para o Ministro Português, deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois é isso mesmo, o requerimento é muito claro e muito curto e, portanto, não fazia muito sentido eu estar agora aqui a estender-me em grandes explicações de uma coisa que está, digamos, apresentada à partida, pelas razões, aliás, que já foram aqui colocadas pelo deputado Luís Pedro Mota Soares em relação ao que faz sentido. O que faz sentido, havendo estas questões e havendo esta necessidade de algum aprofundamento e de alguma discussão sobre as circunstâncias e o enquadramento deste processo, que a audição da pessoa indigitada possa realizar-se após essa audição do Governo e que seja assim, de facto, um contributo em relação a um processo que, naturalmente, como todos os processos neste tipo de matérias, deve ser conduzido com bom senso, com sensatez, de forma adequada. E é por isso que essa proposta do PCP se enquadra, como diz o Sr. Presidente, neste mesmo âmbito, concordância em ouvir o Governo e consequência lógica em fazer a audição após essa. A fazer a audição da pessoa indigitada após a audição do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, passamos aos grupos parlamentares, passamos à discussão. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos.
Pedro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, só para desligar o microfone, se não se importa. Obrigado.
Faz feedback. Bom, eu começo por dizer que o grupo parlamentar do PC está sendo em condições para fazer a audição que estava prevista. De facto, estamos perante situações que são um pouco anómalas e compreendo o requerimento do CDS, no sentido de pedir mais esclarecimentos exatamente pelas circunstâncias que nos levaram a esta reunião. Não sei quais são as faltas condições que o PCP invoca, se tem a ver com o facto do CDS ter pedido a vinda do Ministro e faz sentido, de facto, como disse o deputado Bruno Dias, aprovando o requerimento do CDS, não faz sentido fazermos audição hoje, é só nesse sentido, mas uma coisa deriva da outra, mas eu acho sobretudo que este será um momento muito oportuno para que os principais protagonistas e decisores nesta matéria aproveitarem estes dias, até à vinda do Sr. Ministro cá, partindo do pressuposto que haverá consenso em torno da aprovação do requerimento do CDS, ou não sendo esse o caso, se não for esse o entendimento da Comissão, se de facto for rejeitado este requerimento, for aprovado o requerimento do PCP no sentido de se adiar, para se aproveitar este tempo para se refletir um pouco em torno daquilo que são as competências de uma entidade reguladora, das suas características fundacionais, daquilo que está escrito no espírito da lei e conjugando isto tudo com aquilo que são as personalidades que vão sendo propostas. Independentemente da pessoa em causa, a verdade é que estas coisas têm que estar todas relacionadas. Nós temos que, ou apostamos num modelo de regulação independente e dando condições para que as reguladoras possam fazer esse trabalho, ponto um, dando também ao mesmo tempo, as pessoas para que dentro das comissões reguladoras assegurem de facto o cumprimento desses princípios, ou não damos. Ou temos aqui uma tentação de, conforme está um partido ou um grupo de partidos no poder, vamos instrumentalizar toda a administração, incluindo aquelas entidades que supostamente deveriam cumprir aqui um papel de distanciamento, garantindo a independência do setor. Estamos a falar de uma entidade reguladora numa matéria muito sensível, que tem muito a ver com aquilo que é a vida das empresas e, sobretudo, com a vida das pessoas. E por isso seria bom para a democracia e para todos nós que, de facto, esta entidade reguladora fosse capaz de cumprir o papel que lhe está destinado nos seus diplomas fundacionais. E que os protagonistas também dessem essa garantia aos portugueses. Não me parece que seja, de facto, este o caso, mas o PSD irá aprovar, não só aceitou os dois requerimentos, irá também, enfim, participar nesta decisão coletiva, no sentido de darmos aqui algum tempo para que as pessoas ponderem muito bem o que é que pretendem fazer, de facto, com uma entidade que deve ser, acima de tudo, um garante de independência e um garante, de facto, que as decisões tomadas são feitas em funções dos interesses dos cidadãos e não dos interesses dos dirigentes político-partidários do momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, queria subscrever o requerimento também do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Acho que esta é a melhor questão. O tempo aqui é capaz de ser um bom conselheiro, sobretudo para perceber que razões é que estão por trás desta tentativa de nomeação, que me parecem um bocadinho estranhas, e por isso vale a pena dar algum tempo para que esta discussão seja apreciada de novo aqui em sede de comissão e, evidentemente, antes de proceder, desse ponto de vista, estou de acordo com aquilo que o Sr. Deputado PST disse, que é de ter como prioridade na audição das pessoas o Sr. Ministro, porque é o responsável da pasta sobre esta área sobre a qual incide o setor elétrico, e importa perceber quais são as motivações que o Governo tem com esta nomeação. E já agora também perceber se existiam outro tipo de pessoas que estavam, indicadas ou pré-indicadas para essa nomeação, e havendo essas eventuais candidaturas, além da que do Sr. ex-deputado, ou deputado ainda, do Partido Socialista, Carlos Pereira, se havia outras possibilidades e perceber também qual é a razão que sustenta a própria indicação que o Governo dá à CRESAP para este efeito. Portanto, por estas razões, era importante perceber qual é o contexto da escolha que o Governo fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Partido Socialista votará a favor dos dois requerimentos. Estamos completamente disponíveis para um debate transparente sobre esta matéria. Não nos vamos antecipar àquilo que será o debate, acho que não é o momento. Apenas duas questões muito simples. Pedimos que isto não se arraste no tempo, ou seja, que sejam marcadas com urgência as audições, e sabendo nós que estamos em momento orçamental, que o Ministro se possa fazer representar pelo Secretário de Estado, se assim o entender. É o nosso pedido, digamos assim, visto até estarmos neste momento orçamental. Eu acho que acho que todos teríamos a ganhar o processo ser rápido, e é a única matéria que digo, o Governo decidir qual dos governantes poder estar aqui presente.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
A minha dúvida é esta, é se temos um novo requerimento feito agora oralmente para a vinda do seu Secretário de Estado para responder sobre isto, ou se é uma proposta em alternativa e teremos que perguntar ao autor do requerimento se...
Leu bem,
é uma dúvida mesmo.
Leu bem, a mesa entende que é uma proposta e um pedido. Dado que estes processos são de caráter de urgência, aliás, a mesa nestas matérias, por dever de colaboração e respeito institucional para o Governo, e os seus deputados têm sido bastante colaborantes nessa matéria, porque já fizemos reuniões no final de plenário, já aprovamos relatórios à pressa, porque entendemos que são matérias que devemos colaborar com o Governo. Presumo que este pedido é no sentido do caráter de urgência da audição do Ministro, estamos em período orçamental, mas cabe ao partido requerente dizer-se, pedindo o Ministro, se fica satisfeito com a vinda do Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Matos Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, relativamente à matéria de urgência, nós próprios pedimos com caráter de urgência. Em uma matéria como estas, o requerimento fala mesmo do caráter de urgência. Isso para nós não é uma questão. Mas, segunda questão, Sr. Presidente. Normalmente, a Comissão, quando pede a vinda de um membro do Governo, pede a vinda do Ministro. É o normal que nós fazemos. Só em termos, muitas vezes, muito, muito, muito específicos, é que solicitamos diretamente a vinda do Secretário de Estado. Também é verdade que, sempre que o Governo nos indica que o Ministro, por um motivo qualquer, não pode vir e se pode fazer representar do Secretário de Estado, nós nunca obstámos a que isso acontecesse. Agora, Sr. Presidente, não parece que seja tarefa do Partido Socialista substituir, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, substituir o Governo. Eu acho que o requerimento que está aqui em cima da mesa é para ouvirmos o Ministro. A tutela é uma tutela de responsabilidade política. Portanto, a nossa lógica é discutir politicamente com o Ministro o sentido que faz, que não faz, a independência que existe ou que não existe, a transparência no processo ou a falta dela, a garantia de isenção ou a falta dela. E por isso mesmo, o requerimento é um requerimento para ouvirmos o Ministro. Se o Ministro, porventura, não tiver agenda disponível para, ainda esta semana, vir à Comissão e quiser indicar o Estado de Estado, a Comissão, que eu me lembro, nunca recusou uma matéria como essas. Agora, isso é isso cabe ao Governo, normalmente não nos cabe a nós e muito menos cabe ao Partido Socialista. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que o que nós temos de aprovar aqui é a vinda do Ministro à Comissão. Se o Ministro, porventura, não puder, normalmente depois a Comissão, até os coordenadores, podem reunir e decidir se aceitam ou não aceitam o Estado de Estado. Mas, mais uma vez, eu não me lembro de, no passado, ter recusado a vinda cá do Secretário de Estado, quando, justificadamente, o Ministro não pode vir. Agora, chamar diretamente o Secretário de Estado nem parece que seja muito cordial da nossa parte da Comissão, porque não tem nada a ver com o nosso histórico. O nosso histórico é sempre chamar, quando há uma responsabilidade política, o responsável máximo, e o responsável máximo é sempre o Ministro.
Ok. Assim sendo, estamos em condições de votar os requerimentos. Começamos por requerimento do CDS tal e qual está, portanto, para a vinda do Ministro da Economia com caráter de urgência, e faremos as diligências caso o requerimento seja aprovado, e portanto vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, e presumo que, posto sendo assim, votamos também do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado também por unanimidade, e portanto faremos as diligências para, tão breve quanto possível, procedemos à audição do Ministro e aguardamos resposta do Ministro para tomarmos outras decisões. Lembrar só que, uma vez que faremos isto com o mesmo caráter de urgência, o parecer que depois caberá, o relator caberá ao Partido Comunista Português, é só para que se comece a preparar na grelha do possível audição, do possível indigitado, se for feito. Como normalmente estas coisas são feitas com à pressa, estou só a dar informação adicional. Assim sendo, lembrar os senhores deputados, até porque devem ter visto uma informação desnecessária, mas ainda assim pública, do senhor Presidente da Rainer, feita ontem, que nós continuamos a fazer as audições que tínhamos aprovado sobre a matéria da Rainer, e amanhã mesmo, quinta-feira, teremos às 17h30, em conjunto com a Comissão de Segurança Social, Trabalho Social, audição da Diretora-Geral da ACT, e portanto chama a atenção dos deputados nessa matéria. E já agora, às 14, está a convocatória feita, há uma reunião do Grupo de Trabalho da Energia, também se os deputados que pertençam. Entretanto, não marcaremos para quarta-feira, para já, dia 17, nenhuma agenda, na perspectiva de porventura, podemos ter o Sr. Ministro da Economia e, portanto, estejam atentos ao vosso mail, que faremos depois devida nota disso. Assim sendo, não temos a segunda parte da nossa reunião, mas deixo aos grupos parlamentares, ainda nos outros assuntos, têm alguma observação a fazer, não sendo um caso... tínhamos uma matéria que estava praticamente agendada para hoje, mas tivemos que adiar, dado o caráter de urgência da possível audição, que era as matérias relacionadas com os presidentes de Câmara e a Comissão de Utentes da Estrada Nacional 125. Nós temos agora essa agenda para dia 24, uma vez que, como tivemos que adiar, podemos sugerir-lhes para dia 17... Caso não haja resposta afirmativa do Ministro, mas se não havendo Ministro, pode ser que haja Secretário de Estado, mas é o que temos. Especialidades, acabamos por adiar todos, não tenho na demora que tínhamos nenhum prazo a completar para a especialidade, adiamos que era das telecomunicações, que era as outras para o final do orçamento. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós temos o prazo até à próxima sexta-feira para a entrega de propostas de alteração à PPL da Pedra Industrial. O que leva a crer que de hoje a uma semana, dia 17, seria a votação. E, portanto, se assim é, julgo que também seria, para além desta proposta de lei, se não me engano, o projeto de lei do PCP e o projeto de lei do BE, na especialidade que tem a ver com aquilo que falávamos há pouco do limite de idade de condução, que supostamente também seria para votarmos dia 17. Isto é que eu pedia que fosse confirmado, porque não tenho a certeza, estou a citar de memória.
É assim, quer a PPL 132, a autoria do Governo, que prova o Código de Propriedade Industrial, transpondo as diretivas, que a documentação já foi enviada, assim é. Prazo para a apresentação de propostas de alteração 12/10, sexta-feira, e portanto votação dia 17, dado o caráter de urgência, e de facto temos quer a PPL, o projeto de lei 828, quer o projeto de lei do bloco do PCP e o do bloco 862, baixaram, não tenho ideia... Foi falado no final da reunião que tínhamos aqui também, prazos. Mas eu não tenho ideia que tínhamos fixado o prazo. Podemos fixar prazo para estas duas. À semana? Uma semana?
Senhor deputado. Licença, muito obrigado. Eu tinha quase a certeza que tínhamos concluído que, dado o caráter muito específico e até reduzido na extensão do articulado, íamos tratar deste processo com alguma brevidade, o que significava calhar na mesma altura, antes do orçamento, calhar na mesma altura desta PPL, que, por sinal, até trata de um assunto bastante mais complexo que é o da Pedra Industrial. Portanto, eu tinha ficado com a ideia... Pelos vistos não se fixou expressamente, mas eu sugeria que pudesse ficar desde já combinado que até à próxima sexta-feira, tendo em conta precisamente o caráter localizado, específico, curto, daqueles articulados, pudéssemos fazer a mesma coisa. Prazo até dia 12, votação dia 17. Se houvesse acordo, quer dizer, acho que era mais simples e mais viável.
Vamos tratar. De facto, não, eu falei nisso, o Sr. Deputado Bloco de Esquerda chamou a atenção que tinha uma iniciativa e acabamos por não fixar prazo, não consta da nossa ata, o erro meu. Mas, havendo consenso, podemos fixar também a entrega das propostas. De facto, a matéria não é muito complexa, é simples, para dia 12. E no dia 17, antes ou depois, faremos a votação das especialidades das duas iniciativas. Se houver consenso, fica adjudicado. Entrega da proposta até 12/10, votação indiciária, obviamente, ou em perspectiva dia 17. Indiciar a data, não a votação. A data, porque se não for possível, marcamos uma reunião seguinte. Mas os prazos é 12, entrega da proposta, 17, votação das especialidades. Se o deputado Editor Sousa concorda?
Estou de acordo, mas eu queria era suscitar outra questão, que é a seguinte. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a Ryanair está pendente com uma única audição que falta, que é a presidente da ACT. E a presidente ou a vice-presidente ou quem quer que seja. A ACT. Ah, é amanhã. Pronto, ok. Então, nesse caso, isso cumpre a última audição que falta para que ele possa ser votado na comissão ou vai logo diretamente para o plenário? Isso eu não... A audição conjunta com a Comissão de Trabalho. E amanhã?
Competente e a nossa como conexão. Nós já discutimos, agora tem que ser discutido na Comissão de Trabalho.
É, o projeto de resolução baixou como comissão competente à Comissão do Trabalho. É como a matéria que com a nossa estamos a fazer as audições conjuntas, mas essa pergunta é feita na Comissão de Trabalho. E lá, de facto, parece que a última audição é a ACT. Nós temos depois uma, a requerimento do Bloco de Esquerda, com o presidente da ANAC, mas não presumo que não seja impeditivo da especialidade. Mas é só para lembrar que ainda falta o presidente da ANAC, com quem já falei, que estará à espera de nova data, ou de uma data mais próxima, para fecharmos aí sim, não podendo ouvir o próprio presidente da Ryanair, que se escusa a vir, portanto terminaremos com o seu presidente da ANAC o processo de audições em relação à matéria. Mas o resto é discussão da Comissão de Trabalho, mas faremos quinta-feira, fecharemos o processo de entidades a ouvir. Assim sendo, relembro, dia 12, iniciei o projeto de lei 828, o projeto de lei 876, tem a ver com os títulos de condução, cartas de condução, é títulos, dia 12 do 10, apresentação de propostas, se existirem, e dia 17, se não houver nada em contrário, votação da especialidade. Senhores deputados, muito obrigado, um resto de bom dia, trabalho.